Vamos fazer a nossa prece então, para a gente começar, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, buscar a figura de Jesus, a figura dos bons amigos espirituais, em especial a figura do espírito Eurípides Barçanufo, cuja atuação, segundo revelação no Centro Leon Denis, está muito conectada a essas ações de divulgação através das mídias, que a gente possa continuar contando com o apoio da Falange de Eurípides para que consigamos realizar o encontro da melhor maneira possível. Envolve-nos, amigo Jesus, e que possamos, de nossa parte, iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
Sejam todos bem-vindos. Uma lembrança. A gente já colocou algumas vezes isso no grupo, já falou aqui, mas pessoal do Zoom, tá? Esse recado é especial aí para o pessoal do Zoom. Quem quiser, eventualmente, postar no chat, fica à vontade, a gente lê aqui e compartilha com todo mundo. Se alguém do Zoom preferir falar e quiser colocar com a sua própria voz, dá uma avisadinha no Zoom. Quem souber fazer, tem uma ferramenta de levantar a mão. E essa ferramenta vai organizando, se tiver mais, inclusive, de uma pessoa, ela vai jogando as pessoas em ordem para ver quem quer falar primeiro. Mas se for uma pessoa só, ela avisa que tem apenas aquela pessoa falando. E aí, no intervalo, a gente para aqui entre um comentário nosso, do pessoal aqui do salão, e a gente fala, ó, por favor, pessoa tal do Zoom, abra seu microfone e fala. Então, a gente pede, por favor, que quem quiser falar, faça essa ferramenta. Se tiver alguma dúvida de como ela funciona e quiser falar, é claro, joga lá no chat, que essa é outra opção. Se não souber levantar a mãozinha, joga no chat e fala, olha, quero falar. E aí a gente daqui a pouco chama, tá? Então são duas formas de fazer. E a gente pede a gentileza também que para facilitar a abertura de microfone de quem quiser eventualmente falar pelo Zoom, a gente não precisa bloquear todo mundo do Zoom, mas a gente pede a gentileza da consciência de quem puder deixar o áudio fechado para não fazer um momento que estejam os dois abertos, tanto algum do salão como algum do Zoom, ou vazando, às vezes, um áudio de casa que a gente nem está ciente. Com isso, a gente consegue dar uma acertada nas modificações que a gente está fazendo aqui do som e também na nossa forma de dialogar com o Zoom. Quem quiser aqui no microfone do salão, vai ter um sem fio. A gente vai fazer um teste com a distância para ver se ele vai captar bem. Muito profundo, às vezes, não dava para captar, mas a gente vai fazendo isso. Se for o caso, a gente pede no máximo que a pessoa que quiser fazer a pergunta venha aqui um pouquinho mais para frente para nos ajudar também. Beleza?
Muito bem, maravilhoso.
Então. Obrigado, pessoal, pela ajuda.
Bom, a gente vai começar a conversar sobre o perispírito. Quer dizer, na realidade, a gente já começou a conversar sobre o perispírito. A gente vai avançar um pouco mais hoje, mas essa conversa não se encerra hoje. Ela é uma conversa bastante ampla, porque o perispírito é talvez uma das descobertas mais valiosas. A grande descoberta de Kardec foi que existe um mundo espiritual. E dentro desse movimento do mundo espiritual, a gente começou a entender que existe uma relação entre estes mundos, que eles se interferem, né? O mundo dos espíritos desencarnados e o mundo dos espíritos encarnados. Esses dois mundos se comunicam o tempo todo. E a ciência, a base para a gente conseguir entender essa relação, é exatamente entendermos como é que o espírito consegue influenciar em ambos os mundos. Tanto no mundo semimaterial, com matéria mais sutil, quanto no mundo dos encarnados, com a matéria mais densa. Esse desafio ele foi possível exatamente através da compreensão do que é o perispírito. Eu acho que é exatamente esse entendimento. À medida que a gente começa a entender como é que se forma o perispírito, para que, que ele serve, como é que ele se liga com a matéria, é que a gente vai começar a melhorar a nossa comunicação com os espíritos, a gente vai conseguir melhorar a forma como nós reagimos às questões que eles nos trazem, mas também a gente vai ser mais capaz de facilitar a nossa própria jornada. Então, o corpo perispiritual, ele é ao mesmo tempo o corpo de relação do espírito no mundo dos desencarnados. Então, é através do perispírito que o espírito é capaz de influenciar no mundo espiritual, se relacionar com outros espíritos.
Então, vamos ver se todo mundo percebeu. O mesmo corpo perispiritual, ele serve tanto ao espírito, que não tem esse corpo em si, ele precisa desse corpo para poder se relacionar, desencarnado, quanto quando ele está encarnado, ele também tem esse perispírito. Então, o fato de nós termos um corpo não faz o perispírito não ser útil. O mesmo corpo, ele serve nos dois modelos. Então, ele está sempre nos acompanhando.
Ele está sempre nos acompanhando. Sendo que, no mundo dos encarnados, o espírito consegue formular o seu corpo, se expressar no mundo dos encarnados, exatamente através desse tal do perispírito. É o perispírito que faz essa ponte. Os espíritos nos dizem que o corpo físico está ligado, molécula a molécula, com o corpo perispiritual. E aí a gente fica com esse desafio de entender que perispírito é esse. A própria estrutura do nome sugere que é algo em torno do espírito. Peri de entorno. Os espíritos apresentam a Kardec inicialmente essa ideia do perispírito como algo que envolve. E aí durante muitos anos nós ficamos com essa ideia de que seria tipo uma roupa que esse espírito veste. Que o espírito estaria contido dentro do perispírito. E esse perispírito ele tem diversos graus de densidade semimaterial. E à medida que o espírito se desenvolve moralmente, ele vai tornando cada vez mais sutil, cada vez mais suave esse perispírito.
Quintessenciado, ou seja, cada vez mais leve, cada vez mais suave, cada vez menos material.
Então, como a gente já viu, esse perispírito ele vai se compor daquele tal do fluido cósmico universal. Vocês lembram dele? É a matéria-prima, da onde deriva tudo que é material. Em alguma combinação, esse fluido se torna matéria-prima para a composição do corpo espiritual. E, por ocasião da encarnação, a gente também já viu por aqui, nos encontros anteriores, que esse perispírito ele ganha mais uma roupagem, mais uma dimensão de fluido cósmico universal em alguma variação, que é exatamente o que vai viabilizar a vida do corpo físico. Alguém lembra do nome dessa camada?
Uma camada que fica entre o corpo físico e o perispírito. Ou seja, uma camada que não está descrita aqui no isso, nesse capítulo, isso. Inclusive. Mas ela é uma camada que a gente usa quando a gente está já encarnado e dentro dessa necessidade mais material, a gente vai ter uma camada especial que vai fazer essa mediação entre o perispírito, que a gente usa também quando está desencarnado, com o corpo físico. Duas palavras,
isso. Né? É, duas palavras. É o duplo...
Etérico.
Muito bem. Esse duplo etérico, ele é composto basicamente de fluido vital, que é aquele fluido que traz a capacidade de vitalizar a matéria. A gente até comparou esse tal do fluido vital com uma gasolina, né? A gasolina tem a capacidade de vitalizar o motor do carro. O fluido vital tem a capacidade de vitalizar a vida biológica. Ele precisa ser processado pelo corpo para dar essa vitalidade.
No chat também, falaram duplo etérico.
Opa,
então,
maravilha.
Aí.
É nesse universo do fluido vital, inclusive, que a gente vê aqueles fenômenos de materialização. Aquela figura do fantasma, né, que todo mundo tem medo. Aquele corpo todo branco, às vezes meio semitransparente. Essa figura que a gente vê nas nossas mídias, nos nossos filmes, ela tem origem exatamente no fenômeno de o espírito desencarnado pegar um monte de fluido vital de alguém que está doando e compor um corpo visível. Muitas vezes, a expressão mais comum desse corpo visível é um corpo esbranquiçado, meio leitoso, às vezes transparente, que o nosso senso comum acabou relacionando como sendo um fantasma. Nós temos, inclusive, muitas fotos dessas expressões, dessas aparições, nos experimentos que foram feitos ao longo do tempo. O médium que doa esse fluido para esses eventos, esse fluido ele sai dos orifícios do corpo, então sai como se fosse essa substância leitosa, ela vai se acumulando e aí o espírito pega esse material para fazer os efeitos físicos que a gente chama. Então ele pode se revestir para ter uma aparência de fantasma, mas ele pode usar esse fluido vital como matéria-prima para fazer as mesas girarem, para fazer as portas rangerem, para fazer com que as coisas aconteçam.
Só para a gente não avançar muito no tema, eu fiquei com uma dúvida ainda sobre perispírito. Quando você fala que a gente usa o mesmo perispírito encarnado e desencarnado, mas eu uso o fluido vital... Eu perco o perispírito quando eu desencarno e eu crio outro quando eu estou espírito? É o mesmo pro resto da vida? Encarnado eu entendo para que serve o perispírito. E desencarnado, qual o papel dele?
A tua pergunta é muito boa, porque nas perguntas de hoje, como vocês viram, é muito pouca coisa que tem nesse capítulo, inclusive, sobre o perispírito. A gente tem só 3 perguntas. E esse perispírito, ele é revestido, ele é constituído pelo fluido daquele mundo aonde a gente vai encarnar. Então, por um certo lado, quando a gente for encarnar num outro mundo que não precisar mais dos fluidos deste mundo, a gente poderia até ousar dizer que ele está sendo trocado, mudado por um novo, porque a gente está utilizando ele com outros componentes. Mas eu ousaria dizer que a gente tem essa estrutura que está sempre ao nosso serviço. Então, como estrutura, ela é a mesma. Do que ela vai se revestir temporariamente é que a gente pode mudar. E aí, como você também mencionou na pergunta sobre fluido vital, quando a gente vai encarnar, a gente vai usar essa especificidade do FCU, do fluido cósmico universal, já animalizado, vitalizado, para nos acompanhar e dar vida, vitalidade a esse corpo encarnado que a gente está usando para nos expressarmos como espírito. Porque quem se expressa no corpo é o espírito. Então, essa animação, tanto que de ânima, de alma, alma é o espírito encarnado, de acordo com a doutrina espírita. Então, essa animação desse corpo, essa vitalidade, ela vem do fluido vital, que ela é necessária enquanto estamos encarnados. No momento que a gente desencarna, esse fluido já não é mais necessário. E aí, o duplo etérico é justamente essa ligação mais densa que a gente vai utilizar. Alguns vão até chamar que é um repositório do fluido vital. É uma camada onde o fluido fica, que está ali mais acessível para nos dar essa vida, essa vitalidade enquanto a gente está aqui e poder utilizar para animar o corpo através da vontade do espírito. E aí, quando desencarna, em teoria, a princípio, também não há mais necessidade dessa camada mais bruta. A gente continua vivendo espiritualmente com o perispírito, e esse perispírito é o corpo de relação nossa como espírito. Porque o espírito, por si só, não consegue fazer essa relação com o entorno. Ele precisa de um corpo mesmo sutil, quintessenciado, cada vez menos material, mas ainda assim há uma necessidade de uma materialidade, como a gente viu nos encontros anteriores, que é para os nossos olhos, os espíritos dizem, a gente nem chamaria isso de material. Então, não estaria na matéria, porque é tão suave, tão sutil, vaporoso, muitas vezes eles usam esse termo, para descrever que o perispírito a gente não consegue perceber, a não ser certos médiuns que têm capacidades especiais, que aí sim impressionam seus sentidos com esse perispírito, diferente do quando é uma questão de materialização, que é utilizado o fluido ectoplasma para fazer que todos percebam visualmente aquele corpo. E aí Kardec classifica no Livro dos Médiuns como um médium de efeito, que ele vai estar produzindo fluido de incorporação, nesse sentido, mas que a gente às vezes considera que por ser um efeito anímico, que vem do próprio corpo do médium, e não por um efeito de intervenção espiritual, talvez o termo mediunidade não seja melhor aplicado, mas talvez um termo mais voltado a uma característica anímica do próprio indivíduo.
Nesse sentido, a gente começa a perceber, pelos avanços dos estudos de Kardec e dos outros pesquisadores espíritas, que, na realidade, esse perispírito ele não é uniforme. A gente começa a perceber que ele já tem pelo menos duas variações. Quando é de um espírito encarnado, ele tem uma dimensão do fluido vital. Quando desencarnado, ele não tem essa dimensão. O avanço desses estudos mostram para a gente, inclusive, que mesmo desencarnado, ele tem diversas dimensões fluídicas. E aí o nosso jogo é a gente começar a entender como é que esse corpo se organiza. E eu acho que com o avanço dessas pesquisas, o que os espíritos nos trazem de informações nos levam a perceber principalmente o seguinte: o espírito não está encarcerado dentro do perispírito. Esse perispírito surge como uma agregação natural de fluidos, porque esse espírito existe, tem sentimentos, tem pensamentos, está vibrando. E aí a gente vai começar a pensar, então, como é que é essa relação de organização desse perispírito.
Realmente são muitos termos técnicos, são muitos conceitos. Então, se a gente não domina um, para passar para o próximo, dá uma embaralhada. Então, começar a separar o que é corpo físico, o que é corpo físico mais espírito, que a gente chama de alma, o que é o duplo etérico, que é uma camada adicional ao perispírito quando a gente está encarnado, do perispírito que está com a gente o tempo inteiro, inclusive quando estamos desencarnados e encarnados, e do espírito que somos nós, o ser pensante, essa unidade e individualidade. Então a gente vai pegando esses conceitos e vai separando, destrinchando cada vez mais, eles vão ficar um pouco mais claros. Com essas imagens também vai dar uma ajudada, o visual vai nos ajudar.
O tuplo etérico seria o que a gente ouve comumente como aura?
Não, a aura é um outro elemento nessa história.
Mais externo.
Ela é mais externa. Ela é o efeito que o perispírito causa no ambiente.
Visível, efeito...
Então, o efeito visível. Esse perispírito está sempre emanando energia, está sempre interagindo, e esse movimento de troca com o meio, de comunicação com o meio, cria isso que a gente chama de aura.
E diz no chat, já vi espírito em cor, sombra, luz, e uma vez um raio de luz contornando, delineando rapidamente o corpo, entre aspas, de um espírito que, entre aspas, morava num corredor. Risos, a sério. Todo mundo tinha medo de ir até o banheiro do corredor sozinho.
Quando a gente começa a olhar para essa temática, naturalmente a gente vai lembrando e associando muitas coisas. Para começar, esse videozinho que a gente está tocando aqui em loop, eu acho que ele é talvez um movimento bem interessante para a gente começar a pensar em termos de analogia. Imagine que essas pétalas das flores, que estão soltas a princípio, são as partículas do corpo físico. É matéria isso. Imagina que a água e a tina de metal são o perispírito. E que essa ação, né, essa mão utilizando esse instrumento sobre a tina é o espírito. Então repara, como é que a coisa acontece? O espírito está ali vibrando, impressionando, organizando a vibração do perispírito. E esse perispírito se agitando vai organizando também o corpo físico. Então, os meus pensamentos de tristeza, por exemplo, vão influenciar na água e na tina e que, por consequência, vai reverberar nas flores. Esse é o nosso processo de construção de doença. À medida que eu consigo curar esse meu processo de tristeza, eu consigo também influenciar positivamente e reorganizar essas flores. Parece muito simples, e é realmente muito simples. É claro que as flores têm uma vida própria. As pétalas apodrecerão, as pétalas terão sua vida própria, a gente tem colônias de bactérias nessas pétalas, a vida está acontecendo ali. E essa interação também se faz no sentido oposto. Na medida que essas pétalas apodrecerem, elas vão contaminar a água, ou seja, vão contaminar o perispírito. Quando eu desencarnar, ou seja, quando eu tirar essas pétalas do circuito, eu vou continuar com essa água suja. Somos nós aprendendo as nossas vivências. Percebe? As nossas escolhas, as nossas decisões criam marcas na nossa estrutura perispiritual. Na próxima encarnação que eu fizer, quando eu puser outras pétalas aí nesse jogo, a água suja naturalmente vai fazer o quê? Contaminar as pétalas que ali estão. E aí a gente começa a perceber uma das formas de sermos herdeiros de nós mesmos. Os meus vícios, meus problemas de outras encarnações migram de encarnação em encarnação até que eu seja capaz de limpar a minha estrutura perispiritual. Até que eu seja capaz de manter essa água limpa. Percebem? Ficou mais ou menos clara essa ideia? Essa analogia eu acho que é uma analogia que facilita muito. E aí pensando nessa história da vibração, esse vídeo, ele é muito bom para a gente pensar o seguinte... A forma como a gente vibra, aqui está sem o som, mas é basicamente o seguinte, esse prato de metal preto está sobre um alto-falante. E esse alto-falante está sendo configurado em frequências diferentes. 3.975 Hz, 4.049 Hz, 4.221 Hz. Repara, o prato aqui é como se fosse o perispírito. O sal é o corpo físico. À medida que o espírito, que é o alto-falante, está vibrando, ele está formando desenhos diferentes só pela variação da frequência. Então, mantermos um sentimento de amor é diferente de mantermos um sentimento de ódio. Os desenhos materiais que se formam, a influência no nosso corpo, ela vai ser diferenciada por conta disso. Esse é um experimento muito interessante, porque se a gente mantiver a mesma estrutura, os desenhos serão sempre os mesmos. Talvez se a gente usar partículas mais grossas, os desenhos não sejam tão detalhados. Mas, dada uma determinada frequência, os desenhos são sempre rigorosamente os mesmos. E a gente está falando só de som. Só que o espírito se comunica com o mundo através das suas expressões de pensamento, que são emanações energéticas que estão moduladas em frequências. Então a gente está o tempo todo oscilando. O processo de adoecimento que o espírito causa no corpo físico tem relação com a nossa persistência em determinados sentimentos, assim como os processos de cura. Se eu persistir em sentimentos saudáveis, eu sou capaz de produzir cura no meu corpo. Se eu persistir em sentimentos ruins, eu sou capaz de causar doenças no meu corpo. Tudo é uma questão de intensidade e tempo, a quantidade de tempo que a gente está investindo nessa história. A cabeça de vocês deve estar a mil. Vamos abrir para algumas perguntas?
Esse vídeo da placa com a vibração do som me lembrou a pesquisa do Masaru Emoto.
Uhum, da água.
Que ele coloca naquele filme Quem Somos Nós, né?
Uhum. Em inglês é What the Bleep Do We Know.
We Are.
Uhum.
E aí ele coloca no metrô o som da voz de Hitler. Aí a molécula de água toda de disforme, um som de heavy metal também. Aí coloca água de Machu Picchu. E como a gente é mais de 70% de água, como isso... E aí tem a relação dos pensamentos, mas também como as vibrações ao redor também têm esse impacto na gente, né? Aí tem vários exemplos lá. Tem um exemplo também de uma planta que colocaram numa escola, e aí eles fizeram duas plantas, de dois lados, e aí fizeram um experimento com os alunos, e aí falaram, fala só coisas boas para essa planta, e para outra, fala só coisa, você é ruim, você não sei o quê e tal. Uma planta envelheceu, ficou doente, e a outra floresceu. Então, tem tudo a ver com o que você está falando, né?
É exatamente. Você está trazendo outros exemplos através dos quais a gente vê exatamente o mesmo fenômeno. A simples frequência energética que a gente imprime é capaz de trazer calma ou ansiedade, angústia, desespero, alegria. Tudo isso vai variando. Dentro dessa história, tem um outro movimento interessante, que é o seguinte. A gente tem artistas hoje que desenvolveram equipamentos capazes de perceber a variação elétrica de plantas. Então, eles colocam esses sensores nas plantas e estão fazendo música com elas. E aí é muito interessante perceber como essas músicas variam na medida dos sentimentos que estão no ambiente. Então, o tom da música modifica a frequência da vibração daqueles barulhos, né, que são traduzidos eletronicamente, variam conforme o pensamento do grupo. Então, a gente vê que todos estamos conectados nesse processo.
Um comentário nessa fala do Masaru Emoto. A gente, há alguns anos, traz esse exemplo. E a gente fez um pensamento crítico, pensando assim, aonde que ele conseguiu reproduzir esse exemplo? Então, a gente ainda está buscando, se você achar alguém nos ajudar, a ver a reprodutibilidade do evento para começar a trazer cada vez mais o critério de comprovação científica. Replicação. Por quê? Porque justamente a gente vai entrar nos fenômenos espíritas, que muitas vezes eles são criticados porque eles não são replicáveis. Por quê? Primeiro, a gente não consegue deixar a espiritualidade a nosso serviço. Seria uma arrogância dizer, no dia tal, o doutor fulano vai aparecer aqui, doutor Bezerra, para responder o que a gente quer. Então, essa dificuldade da reprodução. Agora, pensar a partir do Masaru Emoto como o pensamento e as vibrações, as palavras influenciam a água, e o nosso corpo sendo físico, primordialmente água, a gente cada vez mais vai entendendo a necessidade de vibrar melhor, pensar melhor, falar melhor e sentir melhor, para que a gente se relacione e esteja não só trazendo saúde para o nosso corpo, mas trazendo saúde para quem está à nossa volta.
Somos a energia que vibramos, né? Uma curiosidade. Os espíritos são criados por Deus, obviamente. Eles continuam sendo criados?
A codificação básica diz que Deus cria desde sempre e criará eternamente.
Que não para nunca, né?
Que não para nunca. Eu, entretanto, eu coloco uma pulga atrás da nossa orelha, porque tempo é uma invenção humana. Então, pensando nisso, Pietro Baldi, quando começou a estudar a fenomenologia espírita, ele traz uma teoria diferente. Deus se posiciona para além do tempo. Então, a criação se fez integralmente num único momento, mas nós a percebemos ao largo do tempo. Aí cada um fica com a sua teoria, tá? Mas assim, eu gosto de trazer essa provocação porque a gente está sempre tentando significar tudo através do tempo, mas o tempo se relaciona com a quantidade de massa, ele é relativo, Então, é difícil a gente imaginar que Deus está sujeito, a sua ação está sujeita às regras de funcionamento das quatro dimensões: profundidade, largura, altura e tempo. Então, Deus está para além do contínuo espaço-tempo. Então, ele não pode ser influenciado pela sua própria criação e, portanto, não pode ser medido por variáveis que se definem dentro da sua criação. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer nem que Deus cria sempre e nem que Deus parou de criar, porque todas essas afirmações estão ligadas a tempo. E tempo não define a obra de Deus. Para nossa compreensão, nós nos significamos no contínuo espaço-tempo. A percepção e o entendimento que os espíritos trazem é que em qualquer ponto do espaço e do tempo que a gente olhar, a gente vai conseguir identificar criações de Deus surgindo, expressões de Deus surgindo. Agora, para além disso, aí a gente começa a filosofar. Mas eu achei importante a sua pergunta, porque ela nos dá, inclusive, esse entendimento da solidariedade da criação. Por quê? Aqueles que foram criados primeiro influenciam no processo dos que surgiram na sequência, dentro desse nosso espaço contínuo, espaço-tempo. Hoje nós nos beneficiamos de companheiros espirituais que caminharam mais rápido do que a gente ou que foram criados antes de nós e que hoje nos trazem instruções, nos trazem conselhos, nos trazem ajudas, porque sabem muito mais do que a gente. Então, reparem que nada é fácil em doutrina espírita, principalmente quando a gente começa a olhar para a ciência de um modo geral. Mas para o nosso entendimento humano, a gente pode entender que Deus cria sempre.
E para o doutrinário. Defeito doutrinário, exato.
Né?
Para efeito doutrinário, ou seja, de acordo com a doutrina espírita, o espiritismo, a explicação dos espíritos é que Deus nunca parou, está sempre ativo.
Maravilha. Bom, nesse universo eu queria trazer um outro vídeo para a gente pensar na consequência dessas variadas frequências. Esse é um outro experimento muito interessante. Cada um desses U's são capazes de vibrar em uma frequência específica. Nesse exemplo eu tenho um de 512 e um de 440. Repare que quando ele toca o de 512, o de 440 não se move. E aí, portanto, a bolinha não se move. Quando ele pega dois iguais, olha o que acontece com a bolinha. Os elementos não se encostam, mas aquela vibração entra em ressonância. Isso é a ideia de sintonia. Quando nós nos permitimos vibrar em sintonias, em frequências mais elevadas, não só o nosso corpo agradece, como a gente abre espaço para que a espiritualidade superior possa trabalhar junto com a gente, para que eles possam nos influenciar. E o oposto, idem. À medida que nós vibramos junto, na mesma frequência de espíritos que não estão tão focados no bem, nós nos distanciamos da influência dos bons espíritos e nos aproximamos dessas influências negativas. Então a gente começa num efeito bola de neve, onde um influencia o outro reciprocamente. E aí fica aquela coisa que não tem fim, e a gente vai nesse efeito bola de neve, criando uma massa crítica que resulta em um grande bem ou em um grande mal, dependendo do tipo de frequência em que a gente se encontra. Esse experimento, ele é muito importante para a gente, porque ele ressalta aquela ideia do vigiar e orar. Na medida que eu vejo que o meu pensamento está voando, o que eu faço? Eu entro em oração. O que é entrar em oração? Muda a frequência do que você está pensando. Na hora que eu mudo a frequência, eu busco uma frequência superior, me conecto com esses bons espíritos e me beneficio dessa estrutura que eles trazem. Então, essa é uma outra informação muito importante para a gente. Porque essas mudanças, elas não vão se fazer de uma forma rápida. Uma vez tendo influenciado a matéria, que tem memória, talvez nós caminhemos com o nosso perispírito desorganizado por um tempo longo, precisando às vezes de muitas reencarnações para reorganizar aquilo. E cada uma dessas reencarnações trará problemas ainda daquela vibração lá de trás. Então, é interessante a gente perceber nesse processo das reencarnações que a natureza não dá salto. Então, pode ser que tenha uma variação aqui, então, de repente, eu não precise de um instrumento de 440 Hz, eu posso usar um de 439, um de 438. Para o pessoal que ouvia a rádio, a gente percebe isso com clareza. Tem uma faixa, a rádio é o 95.4, mas no 95.3 você já escuta com ruído. No 95.5 você escuta com ruído, porque a gente está falando de faixas. O nosso exercício é nos colocarmos numa faixa que os bons espíritos possam nos influenciar e nos retirarmos da faixa que os maus espíritos nos influenciam. Esse movimento vai criando essa memória no nosso perispírito e, consequentemente, nos nossos corpos físicos. Então, pode ser que eu construa uma doença por vícios mentais, por vícios espirituais no corpo físico, e não seja capaz de curá-la nesta encarnação. Mas isso não significa que eu não tenha curado o meu perispírito. Eu posso ter curado o perispírito, só que não houve capacidade de fazer alteração no corpo físico. Mas a próxima reencarnação está resolvido, porque eu já resolvi o perispírito. Então, esse negócio de, isso não vai dar jeito nessa encarnação, deixa para a próxima. Gente, não existe isso. Se a gente percebeu que está errado, vamos agir o mais rápido possível, porque esse é um processo de gênese de saúde do nosso corpo. E aí um detalhe interessante é o seguinte: quanto maior a frequência, maior a vibração e menor a densidade material. Quanto maior a frequência, mais difícil é mantermos determinadas estruturas de matéria densa. É por isso que os espíritos evoluídos, que pensam em frequências elevadas, constituem perispíritos sutis. Porque só a matéria sutil se agrega naquela frequência mais intensa. Aquela potência espiritual, numa elevadíssima frequência, vibrando num corpo físico denso, faz com que ele se desintegre. Faz com que ele se desorganize. Naturalmente, lembra que a gente estava discutindo a coisa do perispírito? O perispírito, portanto, ele não é uma prisão para o espírito. Ele é uma consequência do que o espírito é.
E aí, pessoal, nessa linha de raciocínio, se a gente está nessa encarnação já tendo consciência, percebendo que a gente está fazendo coisas que não estão muito alinhadas com a lei de Deus, não estão trazendo retorno positivo, bom, quanto mais eu demoro para buscar o contrário, ou seja, aquilo que me traz retorno bom, mais tempo eu estou indo nessa direção. Então imagine que a gente é um transatlântico indo na inércia já do movimento numa direção. A gente percebe que aquela direção não é boa. Eu não vou conseguir pegar e virar o transatlântico com a agilidade de uma lancha, um jet ski, certo? Mas quanto mais eu demorar para começar a apontar para a direção correta, mais tempo eu vou ir na direção que não é a melhor e mais, tipo, entre aspas, dano eu vou fazer no caminho, seja para mim mesmo, para o meu corpo, para quem está na minha volta, para o meio ambiente, para o planeta. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer, mesmo que a gente não perceba o resultado imediato, menos eu estou permitindo que isso vá me prejudicar por um tempo mais dilatado. Então, mesmo que eu não consiga imediatamente perceber isso, mais rápido eu consigo mudar. Eu estou falando aqui de uma mega mudança. Mas se eu estou pensando assim, como eu detesto aquela pessoa de novo aparecendo na minha frente. E daqui a pouco eu percebo, mas por que eu estou vibrando com isso? E daqui a pouco eu começo a pensar assim, ué, mas aquela pessoa tem qualidades. O que eu tenho naquela pessoa? Ela tem isso, tem aquilo. Mas será que é ela que criou algo que eu não gosto? Ou é algo em mim que impede que eu goste daquilo de bom que ela tem? Então só essa mudança aqui já alterou essa configuração. E já me fez ir com mais agilidade na direção que eu preciso ir. Então, os pensamentos nossos, vocês vão concordar, que eles são muito plásticos, muito rápidos. Claro que a gente gera energias à nossa volta, a gente gera lixo, a gente gera um montão de coisa ruim, que vai demorar um tempo para a gente tratar disso, como foi o exemplo da água suja. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue já redirecionar certas atitudes, pensamentos, e aí vibrarmos de uma forma melhor, que a gente para de criar, entre aspas, novos lixos e começa a aerar, limpar essa água, jogando água nova melhor. Então, quanto mais cedo, melhor.
Será que isso não é o se comparar? Muito grande, é se comparar. Nós temos a tendência de nos compararmos, de nos equilibrarmos vendo o outro, né? Sendo ser humano.
Eu não sei se é um mal, porque se a gente tentar se comparar com Jesus, a gente vai estar estimulado a se melhorar. Percebe? Talvez o desafio seja quais são os referenciais que a gente está usando. Será que eu estou me limitando, né? E a gente vê muito isso hoje em dia. Tem muita gente que já não tem mais essa ambição de melhorar. Basta ficar na média e está tudo certo. Só que a média não implica progresso. A gente está usando referenciais aquém daquilo que a gente pode acessar. Então, talvez esse seja um desafio para a gente, perguntarmos quais são os referenciais que nós estamos usando para comparação. E como é que a gente está encarando essa distância? Porque, assim, me comparar com Jesus, gente, é deprimente. dá uma desestimulada básica, né? Porque assim, se eu não tiver com a força interna
aí,
muito grande...
Mas aí é que está o lado não bom. Olha isso aqui, a vida se expande quando você para de se comparar e começa a se acolher. O ritmo dos outros não define o valor da sua caminhada. Cada ser tem um tempo, cada alma um propósito. Mesmo comparando a Jesus, eu acho que também, apenas a minha humilde percepção, isso é uma mensagem que eu recebi do universo hoje.
Isso que eu ia brincar contigo, o universo tem nome?
Eu acompanho o universo. Isso mexeu muito comigo hoje.
Então, repara.
Eu me comparava muito.
O problema não é a comparação. O problema é se eu consigo acolher quem eu sou hoje, se eu consigo acolher a distância entre eu e o meu ponto de referência, e se eu consigo endereçar energias para a transformação que eu mapeio. O problema não é a comparação, o problema é a falta de acolhimento. Então, eu acho que essa mensagem ela é muito precisa, exatamente por conta disso. Porque nós nos enxergamos sempre em relação a algo. Então, a comparação ela é impossível de deixar de existir. A gente se reconhece através do que a gente projeta no outro, através do que a gente reconhece no outro. Então, esse processo de comparação ele é constantemente uma ferramenta de autoconhecimento. Só que, quando eu não percebo isso, aí eu percebo um defeito no outro, o que eu faço? Eu combato o outro, ao invés de entender que se eu estou enxergando esse defeito no outro, é porque, de alguma forma, eu estou sintonizado com isso em mim e eu preciso trabalhar isso em mim, não é no outro. Esse é o desafio.
O incômodo do outro acaba lembrando o incômodo nosso, que muita gente não quer ver.
Né? Ou as qualidades do outro.
Sim, sim.
Que é que incomodam mais, né?
E aí, gente, essa figura é exatamente o modelo que Kardec propõe. Ele propõe três entidades: o espírito, o perispírito e o corpo. Esse espírito que não tem forma, mas que ele se conforma, ele cria no seu entorno uma estrutura perispiritual, que será sempre compatível com o mundo onde ele se encontra, que será sempre composta pela matéria sutil do lugar onde ele está. Então, se eu sair daqui com o meu perispírito e for morar em Marte, eu vou ter um perispírito equivalente ao que eu tenho aqui, mas feito com a matéria de lá. Eu, inclusive, eu tenho umas teorias, porque assim, se eu sair daqui encarnado e chegar lá, será que o meu perispírito muda? Ou será que eu tenho que desencarnar primeiro? Como é que é isso? Ou essa mudança de perispírito vai causar a destruição do meu corpo quando eu chegar lá? A gente começa a pensar numa série de coisas que Kardec não pensava, porque viajar para outro planeta é ficção. Nem era ficção científica, hoje é quase realidade para a gente. Mas os espíritos nos dizem que esse perispírito, ele vai sempre se compor da matéria adequada do mundo onde o espírito está, a matéria adequada que represente aquilo que o espírito é. Então, se eu só sei usar bloquinho de Lego, na hora que eu chegar no mundo, eu vou pegar aqueles bloquinhos de Lego e vou constituir meu perispírito. Se eu for para um outro mundo que não tem bloquinho de Lego, tem aquelas casinhas de madeirinha, né, aqueles bloquinhos de madeira, eu vou constituir o meu perispírito de bloquinhos de madeira. Mas serão corpos perispirituais análogos, porque eles estão reverberando a minha expressão espiritual.
Então, pessoal, essa imagem que a gente trouxe, a gente vai trazendo uma sequência. Essa é a primeira, certo? É a primeira, por quê? Porque ela é a mais fiel à leitura que está contida no Livro dos Espíritos. Ela vai representar aquela concepção que a gente tem lá de 1857, já com informações que já nos auxiliam enormemente. Desde então, novas informações vão sendo trazidas. Assim como a gente já começou falando do duplo etérico, a gente também vai entrar em outros modelos de outros pensadores que fazem com mais detalhe e mais riqueza essas transições energéticas. Porque se a gente começar a pensar que somos energia, hoje a gente já vai pensando nesse conceito de energia como algo muito comum no nosso cotidiano. Já é muito mais fácil a gente se apropriar disso do que lá em 1857, na época de Kardec. Então, a gente está falando basicamente de fluxos de energia em sentidos opostos. Do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Então, o Dr. Jorge André, quando a gente for falar sobre ele, ele fala inclusive do termo centrípeto e centrífugo. Ou seja, um numa direção ao centro e o outro saindo do centro para fora. Mas é só para a gente entender que é tudo basicamente a mesma coisa, com detalhes e visões um pouco diferentes, a riqueza de informação, mas o pensamento no fundo basicamente é o mesmo, ou seja, não está fugindo do Livro dos Espíritos, beleza?
Pegando aqui a pergunta do A. Cândido, aproveitando, E a memória dos espíritos? O espírito carrega todas as lembranças de suas vidas ou seleciona as experiências que mais o ajudam à perfeição? A memória do espírito está no espírito, não está no corpo perispiritual e nem no corpo físico. Mas no momento da constituição do seu perispírito, as memórias mais importantes no seu processo é as que serão preponderantes na organização do perispírito. Então, naturalmente, esse perispírito vai expressar as memórias mais marcantes e mais importantes. No nosso estado, que estamos tentando decidir entre bem e mal, eu diria as memórias mais traumáticas têm predominância. São aquelas que vão eclodir, provocar uma estrutura perispiritual que vão nos habilitar a processar essas memórias de outras formas, que vão nos convidar a processar essas memórias. Mas a memória em si está no espírito. E aí ela eclode no perispírito e, por consequência, eclode no corpo físico. Só que, entre uma encarnação e outra, essa eclosão no corpo físico se dá através de ideias inatas, aquelas ideias que surgem naturalmente, sobre formas fáceis que a gente tem de lidar com determinadas realidades, com determinadas questões, medos que a gente não sabe explicar. Essas memórias que vêm, né, lá do espírito se expressam no corpo físico sob a forma de intuições, sob a forma de ideias inatas, de facilidades. Ela não vem com a clareza. Se eu aprendi a falar inglês na encarnação passada, é possível que eu tenha uma grande facilidade de aprender inglês nesta encarnação. Não significa que eu sei inglês.
E são só as traumáticas, as ruins? Não vem nada de bom?
Não, as boas também vêm. Mas por que eu estou dizendo que as traumáticas são muito marcantes? Porque nós estamos treinados a olhar para os problemas e não para as soluções. Tudo que está dando certo, a gente tende a deixar de lado em função dos riscos, em função daquilo que pode ser problema, em função das culpas. Então, nesse nosso estágio evolutivo, as coisas ruins são as mais marcantes, mas todas elas chegam para a gente. E num planejamento encarnatório, inclusive, pode ser que os mentores nos ajudem a trazer com mais clareza determinadas memórias e suprimam outras. Porque os amores também nos inspiram nesse processo. As experiências bem vividas, as alegrias, os grandes momentos de grandes conquistas, eles são inspirações para as nossas ações espirituais enquanto encarnados. Então esses também eclodem.
E também uma coisa bacana é o seguinte, é esse treinamento nosso. Né? Como eu estava falando, por que eu digo que eu odeio fulano, em vez de pensar em que qualidades positivas o fulano ou a fulana tem? Então é esse exercício nosso desse olhar.
Às vezes pode ser difícil.
Desafiador, que eu gosto de uma palavra melhor.
Eu queria fazer uma pergunta. Às vezes eu escuto isso tudo, e estou começando aqui nisso tudo, e eu acho que existe uma certa ansiedade em você melhorar e tudo. Por que a gente não pode vir mais vezes? É tão bom viver, é tão bom estar aqui, não é? A vida é uma coisa boa. Por que a gente tem essa ansiedade de ter que cumprir com tudo?
Então, a gente tocou em alguns momentos falando justamente isso. A evolução sem ansiedade, a evolução sem estresse. Como é que a gente progride sem pressão? Então, eu não vou nem para um extremo que eu não coloco pressão e não evoluo. Fico ali inerte e parado e confortável e deixo a vida me levar, entre aspas, e nem para esse outro lado de eu preciso melhorar. E aí tem uma bênção que nos tranquiliza, que é essa questão das reencarnações. Então elas são oportunidades abençoadas, assim como hoje é uma oportunidade abençoada daquilo que não fizemos lá atrás. Então a gente vai entendendo esse encadeamento e vai se desenvolvendo naturalmente. E a gente vai pensando nesse fluxo energético sem dizer, eu também não deixo de fazer porque eu tenho as encarnações, que aí eu posso usar isso como uma desculpa, nem também eu tenho que ser ultra mega ansioso e me cobrar, e por que eu estou me autoflagelando por não estar fazendo, e auto-siliciando. Então, nesse sentido, é esse equilíbrio que é bacana.
A fala do Luiz Fernando F. Souza me trouxe bem isso. Li uma vez que o modo de sobrevivência faz com que o ser humano retenha mais as memórias de dor, que é uma defesa evolutiva, guardar o que foi ruim, para que possa se prevenir uma segunda vez. Esse é o nosso processo. Lembram, nós nos percebemos como seres, como individualidades, através das experiências materiais. O que nos significa é o contínuo espaço-tempo, é a finitude. É a escassez de vida, é a escassez de tempo, é o processo de envelhecimento, É esse ímpeto de viver, mas que faz com que a gente esteja sempre lutando contra a exiguidade de tempo, contra as ameaças que podem me tirar do circuito, porque eu me significo através da matéria. O grande exercício do espírita é talvez fazer isso que a gente está discutindo aqui. Como é que eu diminuo essa ansiedade? Como é que eu aproveito melhor o tempo presente? Como é que eu olho para o passado sem culpa, mas consciente de que coisas que eu fiz eu vou precisar mudar de postura? Como é que eu olho para o futuro de possibilidades sem a angústia de querer controlar o tempo presente? Como é que eu me permito viver os mistérios que o sagrado traz, mesmo quando eu não consigo compreender, e aproveitar da melhor maneira que me for possível, mesmo que esta maneira não seja 100% eficiente? Esses são desafios. E o processo de espiritualização, o processo de nos percebermos espíritos imortais, nos ajuda nessa jornada. Porque quanto mais a gente começar a se perceber como espíritos imortais, menos o peso da encarnação vai ser no nosso processo de tomada de decisão.
Menos ansiedade, menos estresse, porque menos eu sei culpa. Que eu estou num processo de tentativas, aprendizados. Então, talvez o pior desafio que a gente tenha é não aprender a partir das questões que a gente viveu. Então, quando a gente pensa em aprendizagem experiencial e outras metodologias de educação, eu passo por um ciclo de experiências, isso aqui na Terra, a gente falando de metodologias didáticas. Paro, reflito, tiro aprendizados e aplico esses aprendizados nos próximos movimentos que eu tiver. Então, talvez seja uma questão de mentalidade que a gente esteja desenvolvendo cada vez mais para conseguir justamente ser mais assertivo. Porque esse é o processo, a gente vai vendo aquilo que funciona, a gente vê aquilo que não funciona e vai ficando. Como trouxe o Luiz Fernando, essas experiências, tanto do ponto de vista negativo, que a gente lembra como uma dor para evitar cair no mesmo buraco da rua duas vezes, que ali eu já torci o pé, ao mesmo tempo eu lembro, poxa, aquela vez que eu fiz determinada ação para uma pessoa sorrindo na rua e fiz isso, também me trouxe uma memória positiva. Então, a gente pode ir se retroalimentando também dessas mensagens positivas. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor, porque a gente está entendendo esse alinhamento. E para responder também, voltando ao Luiz Fernando, quando a gente passa um pouco do modo sobrevivência, eu tenho que comer, beber, ir ao banheiro, se a gente lembrar, sem dizer que esse é o modelo perfeito, mas é um modelo que nos ajuda a raciocinar, a pirâmide de Maslow, dentro do modelo da psicologia, ele vai entendendo que à medida que a gente cumpre e está sob controle com essas características de sobrevivência, a gente vai se permitindo alçar voos maiores. E aí também olhar toda essa parte de satisfação, de percepção, de espiritualidade. Então, é um misto constante. Aqui a gente está tudo junto, ao misturado. E uma fórmula que serve para um não serve ainda para o outro, talvez, porque os momentos evolutivos ainda são diferentes. E aí cada um ir se conhecer é a chave que o Espiritismo toca muito do autoconhecimento.
E aí, nesse processo, o que a gente está falando aqui é o desenvolvimento de habilidades espirituais. E para desenvolver, muitas vezes, a gente precisa repetir, né? Que é um pouco do que a Ana traz. E é exatamente isso. O processo, a gente consubstancia um aprendizado exatamente através dessa repetição. E às vezes não é a repetição literal. Falhei como pai, agora eu venho como filho sofrendo a falha de algum pai para entender sobre outro ponto de vista aquele problema. E a gente vai ali vivenciando essas escolhas e esses padrões e percebendo a causa dos sofrimentos são aqueles padrões. E aí, quando a gente percebe isso, a gente começa a trabalhar na transformação desses padrões. Então, há um processo, que é um processo longuíssimo. Quem já tentou transformar algum hábito aqui nessa vida, sabe como é difícil.
Fala rapidamente da pessoa que era traída, aquele exemplo da...
Ah, essa história que eu criei uma vez é fantástica. O sujeito casou umas 100 vezes, 99 vezes. Na 99ª, ele já estava meio desconfiado, porque sempre ele era traído e se separava. Aí, na 100ª traição, ele decidiu, não vou casar mais. Aí, sabe o que aconteceu? Ele foi traído pelo chefe dele. O cenário de traição migrou, saiu do casamento e foi para o trabalho, porque ele precisava vivenciar o quê? O cenário de ser traído. Ele tinha algo a aprender naquilo.
A elaborar sobre aquilo que ele ainda não tinha elaborado. Portanto, enquanto ele não elaborasse, aquele cenário permaneceria para que ele pudesse despertar.
O problema não é evitar a traição. O problema é entender por que ela acontece. Então, as nossas dores, elas manifestam para a gente exatamente isso. Olha, tem algo que você precisa transformar no seu perfil comportamental. Que talvez fosse condizente, conveniente e adequado numa vida animal, mas que não é mais adequado numa vida hominal, onde os desafios são morais. Então você precisa se perceber que aqueles hábitos não servem mais e transformá-los. Fomos educados como animais a sermos egocêntricos, fazer com que as coisas girem em torno da gente. Só que isso no mundo animal tem um preço para quem não está na centralidade, que é a extinção. Quando a gente chega no reino nominal, esse egocentrismo ganha um outro nome. Passa a ser chamado egoísmo e é algo a ser combatido. Porque a lição agora do ser humano é aprender a se relacionar bem com o outro, contribuir com o outro. Então, é nesse processo, reparem, coisas que serviram começam a apresentar dores para sinalizar para a gente que não servem mais. A gente vai ter que construir.
Falando em sinal, diz assim, sinal vermelho, então, para quando situações similares ocorrerem repetidamente com a gente.
Quando vocês chegarem na 50ª traição, 50º casamento, se questionem, deve ter alguma coisa errada. É exatamente isso. Situações que se repetem muito é algum aprendizado que a gente está custando a fazer.
Ou seja, caímos em padrões, reconhecendo esses padrões, para que esses padrões estão acontecendo e sendo repetidos na minha vida? Ou seja, o que eu ainda preciso aprender para conseguir mudar e sair desses padrões?
Talvez eu colocaria sinal amarelo, porque o sinal amarelo é atenção, o sinal vermelho é pare, né? Stop. Eu acho o sinal amarelo um sinal, opa, o que tem aqui para mim?
Vocês se complementaram.
Boa.
Bem. Essa é construção coletiva nessa
Exato.
Turma, não é isso? E teve também essa colocação. Citei as várias formas até que vi o perispírito, porque entendi vocês falando que é mais conhecida aquela imagem translúcida de luz, entretanto, pela minha experiência, as manifestações variam muito entre cor, sombra e luz.
Perfeito. Elas variam muito porque elas estão adequadas à capacidade que o espírito tem de manipular esse fluido vital para causar a aparição.
E aí a própria diz, mas estão falando em fatores emocionais. Está tudo mesclado, certo?
Perfeito. Eu diria até mais do que emocionais, porque tem uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é própria do corpo físico.
Básica.
Ela é uma inteligência do corpo. O sentimento é uma escolha. O que a gente constrói em termos de relação a partir das emoções que a gente vive? Eu posso viver uma emoção de raiva e escolher o caminho do sentimento do amor e do perdão ou o sentimento do ódio. Então a gente está falando exatamente nesse campo, nessa mistura de emoções, sentimentos, ações, silêncios, e está tudo junto e misturado, se influenciando o tempo todo.
O que o Guilherme falou com outras palavras é a diferença entre reação e resposta. Reação é uma força contrária de força igual àquela que eu recebi. Então alguém me dá um soco, eu como reação dou um soco de volta. A resposta é eu parar, pensar, elaborar e pensar, mas por que eu tenho que dar um soco de volta? Eu posso ignorar, eu posso virar as costas, eu posso agradecer a pessoa porque ela me lembrou algo que eu estava precisando ser lembrado, ou eu posso devolver uma flor para ela. Então, a resposta ela não precisa estar condicionada à ação que veio para mim.
E aí, gente, a gente vai encerrar o perispírito e retoma na semana que vem, mas essa última imagem é o modelo de Kardec ampliado, a partir de instruções que o espírito André Luiz nos traz, onde eu tenho o espírito que constitui algo que é chamado corpo mental, que é matéria muito sutil. Esse corpo mental constitui um perispírito, que é um corpo de relação, tem vários nomes, que é semimaterial. O corpo mental também é semimaterial, mas ele é mais sutil. Esse espírito, ao reencarnar, reveste o perispírito com o duplo etérico, que é o fluido vital, e esse fluido vital possibilita a formação do corpo físico. Dessa forma, corpo mental mais perispírito mais duplo etérico é sinônimo de perispírito para Kardec. Mas que tem implicações valiosíssimas quando a gente começa a pensar em termos de evolução espiritual. Porque o espírito, em algum momento, ele vai se utilizar tanto esse perispírito que ele não vai ter mais essa camada do perispírito, ele se expressa apenas através do corpo mental. E no
essa
momento
é
que ele
curiosidade.
Precisar encarnar, ele vai ter que fazer um jogo muito grande para reagrupar, reorganizar um perispírito para poder constituir um duplo etérico para formar um corpo físico. Então, o processo de encarnação de espíritos muito superiores a gente é um processo mais complexo do que o nosso. Porque eles não têm mais um perispírito, eles só têm um corpo mental.
Essa ilustração, eu assisti Nosso Lar 1 e 2. Que a gente vê ali os espíritos expressos com a nossa imagem e semelhança encarnados. É o que o filme demonstra.
Sim, os atores, eles aparecem como sendo um corpo humano, não é isso?
Humano, da forma que era, quando encarnado. Isso me confunde. Porque se o espírito é a luz, aquele filme ali é uma licença poética...
Não, o que você está vendo na representação do umbral, o que o médium vê, é o perispírito. Só que o perispírito forma o corpo físico à sua imagem e semelhança com matéria vitalizada. Então, o corpo físico é uma cópia desse perispírito. Quando o sujeito se livra do corpo físico, ou seja, quando ele morre, ele continua naquela forma. Mas se ele tiver treinamento, ele pode modificá-la, porque o perispírito é plástico. Ele tem essa plasticidade. Então, eu posso assumir a figura da minha encarnação anterior, eu posso assumir uma outra figura, se assim desejar e souber.
Que é o caso, inclusive, de Emmanuel, espírito, que escolheu voltar encarnações para se apresentar ainda como um senador romano, porque aquela encarnação foi marcante, porque foi a encarnação que ele conheceu Jesus. Então a gente consegue até metamorfosear para escolher aparecer de uma forma diferente.
No período que estão na colônia, eles vão estar sempre em perispírito?
Sempre em perispírito.
Agora, é importante pensar que do ponto de vista cinematográfico, facilita a nossa visualização a gente ter ali aquele ator representando para a gente, como historinha, poder melhor entender. Mas do ponto de vista espiritual, realmente pode criar esse tipo de dúvida. Então é muito bacana quando a gente tem uma base maior, quando vai ver o filme, que a gente começa a enxergar com outros olhos e perceber essas coisas. Ué, mas não deveria ser assim? Tem uma cena que o personagem do Edson Celulari, ele fica do lado de fora e ele vai lá dentro para ajudar a resgatar alguém durante o incêndio. Então ali ele está fazendo um efeito de bicorporeidade. Mas por que ele teria que fazer uma bicorporeidade se ele já é espírito? Então são pegadinhas que a gente pode retomar depois.
Na semana que vem a gente vai retomar, porque tem mais dois modelos que a gente gostaria de mostrar de perispíritos que ajudam a gente a compreender melhor essa dinâmica das formas, dos corpos e da influência das emoções, dos conhecimentos e dos sentimentos na formulação dessa estrutura perispiritual.
Dando suporte ao que o Guilherme está falando, lembrem que lá no site tem as informações dessa aula. Então esses modelos estão lá, ou seja, as imagens, informações, vídeos, estão todos lá. Então a gente pode estudar quem ainda não teve oportunidade para ver o que já passou até agora e o que virá, porque a gente está expandindo além do modelo do Livro dos Espíritos, que era aquela primeira imagem, trazendo André Luiz, e vamos trazer outros modelos também. Então a gente está indo além do básico do livro.
Bom, vamos lá então, gente. Que a gente possa, nesse momento, com tantas informações em nossas mentes, colocá-los de lado um pouco para abrir espaço, para sentirmos a presença de nossos guias espirituais, de nossos amigos queridos, dos guias da casa, que nos envolvem e abraçam nesse momento de despedida, deixando conosco fluidos vitais importantes para os nossos processos de organização física, psíquica, espiritual. Na certeza de que nos encontraremos novamente na próxima semana, quando poderemos retomar esse assunto, talvez com os assuntos mais refletidos, com novas dúvidas, e a partir dali seguir adiante. Guarda-nos, então, amigo Jesus, e que possamos, de nossa parte, encerrar o nosso encontro de hoje, com a graça de Deus. É isso, gente. Boa semana a todos.
Fiquem com Deus.